Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 9 de outubro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você já sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados, né?
Isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Envia sua mensagem de preferência escrita. O Coutinho Neto chega daqui a pouquinho bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
É isso mesmo, já Coutinho conosco aí com muitas informações. Ele vai sim fazer hoje as duas entradas dele com muitas informações mesmo, tá? E eu quero a participação do ouvinte, envia suas mensagens aí para 988291029. Tá, de preferência mensagem escrita, nós vamos divulgar já. São 12 horas e 6 minutos. Antes de começar aqui o jornal, deixa eu mandar logo uns parabéns especiais, tá? Os dois aniversariantes que moram no meu coração. Primeiro, parabéns para minha prima querida Kátia Ribeiro. Feliz aniversário, prima, saúde para você. Tá, muitas bênçãos na sua vida. Já comemoramos, né, com antecedência, que fizemos uma surpresa para ela no sábado. Parabéns, Kátia, feliz aniversário. Também desejar parabéns, feliz aniversário, muito especial para a doutora Thaís Paula, esposa de Valderico Júnior. Tá aí, parabéns, viu? Saúde, muitas bênçãos na sua vida. Parabéns novamente, né? Já dei parabéns a ela hoje, já falei com ela hoje. Então, parabéns, Thay. Saúde sempre, tá? Muitas bênçãos. E todos os aniversariantes do dia. Sintam-se abraçados. Desejamos um feliz aniversário a todos vocês.
Abração, que Deus abençoe. Parabéns, felicidades.
Isso aí. Bem, são 12 horas e 7 minutos. O nosso Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo. Calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes. 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Direto de Salvador, Jornal à Tarde, que informa: vício em vape já é caso de saúde pública no país. Para quem não sabe o que é vape, é aquele cigarrinho eletrônico que uns falam assim, olha, tá fumando um pendrive, que parece um pendrive, né? Pois é, minha gente, aquilo ali, segundo aí as autoridades de saúde, já é questão de saúde pública, porque aquilo ali tá levando muita gente a adoecer e pode levar à morte também. Nós tivemos casos de artistas, né? Como o cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto Cristiano, que já deu depoimento dele, que o vape acabou com o pulmão dele, né, Marcos Bezerra?
A Solange Almeida.
Exato,
também.
A cantora Solange Almeida também. Então, muito cuidado, viu? Evite o máximo. Tire isso da sua vida de preferência, né?
Jornal Dia de Teresina, Silvio Mendes define perfil dos profissionais que irão compor equipe de transição.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. X ou X começa a voltar para usuários do Brasil. É o que era chamado de Twitter, né? E agora já está sendo liberado para poder voltar novamente aos usuários do Brasil.
Jornal do Comércio do Recife, Senado aprova nome de Galípolo para comandar o Banco Central.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará, indústria do Ceará tem maior crescimento do país.
Jornal A União de João Pessoa, Paraíba, em Campina Grande, João Azevedo anuncia novos investimentos e entrega obras.
Folha de São Paulo, Senado aprova Galípolo para a presidência do Banco Central a partir de 2025.
Jornal O Estado de São Paulo, rede social. X é desbloqueado no Brasil após busca acatar decisões de Moraes.
Jornal Valor Econômico, São Paulo. Risco fiscal e alta da Selic fazem juro real de mercado se aproximar de 7% ao ano.
Jornal Globo do Rio, Justiça e Mundo Social. Após cumprir obrigações legais, Rede X é desbloqueada.
Jornal O Dia do Rio de Janeiro, mutirão de saúde.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Moraes autoriza a volta do X. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, põe Tigrinho na mira.
Tigrinho tá na mira mesmo. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. A corrida pelos 326 mil votos de Tramonte e Gabriel, lá em BH.
E Jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul, trégua na queda de braço. Após Musk cumprir exigências, Moraes libera a volta do ex ao país.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Bem, aqui no Noticiário Regional você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que aqui no Jornal do Meio Dia você participa, então envia sua mensagem. 988291029, mensagem escrita, tá bem, de preferência, e a gente divulga. Mas se puder mandar alguma mensagem, se só conseguir mandar mensagem de áudio, manda agora no primeiro bloco, que aí no intervalo eu vou ouvir logo para ver se a gente pode colocar no ar, tá? Então continue ponderando aí nas colocações de vocês. Tem áudio que não tem como entrar no ar, tá? Peguem leve. Bem, são 12 horas e 11 minutos, vamos de notícia. Olha, a Caixa Econômica vai reativar a Superintendência Regional em Itabuna. A Caixa Econômica Federal vai reativar a Superintendência Regional para habilitação, para habitação e governo em Itabuna, né? Segundo comunicou o superintendente de rede da instituição, o Rafael Neiva. Ele comunicou, portanto, ao prefeito Augusto Castro, né? O prefeito de Itabuna, e ele foi comunicado ontem. Do encontro presencial em Itabuna e por videoconferência participaram Lucas Ribeiro, superintendente executivo, Murilo Magalhães Dias, superintendente executivo em exercício, e Ravi Montalvão, gerente regional. Com a nova superintendência, a Caixa vai ter mais proximidade com os municípios, levando soluções mais rápidas. A intenção é fomentar e fazer toda a região crescer, realizar várias agendas com Itabuna, assegurou o superintendente de rede, Rafael Neiva. A Caixa Econômica já havia informado da instalação de superintendência regional de rede em Itabuna no ano passado. Agora, amplia a proposta, abrangendo também as áreas de habitação e governo, importante é por aproximar aí os gestores subaianos da instituição. Agora eu espero que aproxime mesmo todos, sem distinção, né, Caixa Econômica, né, Governo Federal. São 12 horas e 12 minutos. Vamos passar ali pelo extremo sul da Bahia, Marcos Bezerra, mais precisamente em Eunápolis, né, porque um acidente entre caminhões deixa 3 pessoas mortas, não é isso?
É isso, um acidente entre 2 caminhões deixou 3 pessoas mortas na BR-101, no trecho próximo a Eunápolis, no extremo sul da Bahia, na tarde de terça-feira ontem, dia 8. Os veículos se chocaram frontalmente e pegaram fogo em seguida no quilômetro 709. A colisão aconteceu por volta das 4 da tarde, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, PRF. Imagens de uma câmera de segurança de um posto de combustível próximo ao local mostram o momento da batida. Um caminhão do tipo Monk usado para operações de içamento de cargas, se chocou com uma carreta carregada de máquinas de construção civil que trafegava no sentido contrário. No caminhão Monk havia uma mulher e um homem que não foram identificados. Na carreta estava o motorista Fausto Andrade. Os três morreram. De acordo com apurações da TV Santa Cruz, junto a testemunhas, Fausto deixou uma esposa grávida. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para apagar o fogo provocado pelos dois veículos. Os profissionais adentraram a noite tentando controlar as chamas do impacto.
É triste acidente, inclusive um caminhoneiro que seguia atrás, né? Logo atrás da carreta que estava o motorista Fausto, ele presenciou, né? Ele concedeu entrevista à TV Santa Cruz falando sobre isso, né? Ele presenciou aí, testemunhas disseram que o ônibus parou de forma brusca na estrada para pegar trabalhadores e isso pode ter ajudado a provocar o acidente, infelizmente, né? Bem, são 12 horas e 14 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Para você também, Kátia Gomes, uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde também para você. Ótima quarta-feira e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, um ótimo trabalho, uma super quarta-feira.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar a bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Ilhéus, um trabalho realizado pela equipe da Polícia Civil do Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim, apreendeu um veículo que atropelou e matou Rita de Cássia Martins Araújo, 59 anos, da madrugada do último domingo. Fato que aconteceu no bairro do Jardim Savoia, zona norte da cidade de Ilhéus. O veículo estava em uma garagem na Avenida Proclamação, também no bairro Jardim Savoia. Os policiais chegaram até o local depois de uma minuciosa investigação e também de uma denúncia anônima. O suspeito não se encontrava na residência, mas já foi identificado e está sendo tomada todas as medidas cabíveis para que ele responda pelo crime de trânsito e se apresente às autoridades competentes. E o corpo foi sepultado na manhã da última segunda-feira no cemitério municipal do Basílio, onde Rita de Cássia Martins Araújo, que era moradora do bairro do Malhado, zona norte de Ilhéus, foi sepultada. Sentimentos ainda a toda a família da senhora Rita de Cássia e também aos parentes e amigos. Olha, um empresário do setor de lixo, ele foi preso por tentativa de homicídio no sul da Bahia. Saiba agora! A Polícia Militar do município de Itamaraju prendeu em flagrante José Gonçalves Souza Neto, que tem 45 anos de idade, conhecido como Neto Milionário. Após uma tentativa de homicídio que aconteceu no centro da cidade, o crime ocorreu na rua Castro Alves, onde Leandro Ferraz da Silva, de 48 anos, foi alvejado por disparos de arma de fogo. Segundo o relato da própria vítima, que conhecia o autor, não houve qualquer provocação aparente que justificasse o ataque brutal. No local foram encontradas 14 cápsulas deflagradas, indicando a gravidade da situação. Neto Maravilha administra uma empresa de lixo com contratos em prefeituras de toda a região do sul da Bahia. Os policiais da 43ª CIPM de Itamaraju foram acionados e, ao chegarem na residência de Neto Milionário, o encontraram na porta de casa. Ao notar a aproximação da guarnição, o empresário entrou na residência, mas não resistiu. E pouco tempo depois, ele abriu a porta, permitindo a entrada dos policiais no local para realizar a busca. Durante a operação, na casa, do maravilhoso Metomilionário. Uma cartela vazia de munição calibre 380 foi localizada na cozinha. E arma do crime, uma pistola Glock calibre 380, com número de série suprimido, foi encontrado no telhado da casa, ainda carregada com 8 cartuchos intactos. O crime chocou a comunidade local, dada a influência do empresário Metomilionário no setor de serviço de coleta de lixo em toda a região sul da Bahia. E atenção, hein? Muita atenção, porque o clima está muito tenso e preocupando moradores, principalmente nos distritos de Porto Seguro. Acompanhe tudo comigo a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Noite de terça-feira, um homem identificado apenas pelo apelido de Macaquinho, ele foi executado na reserva da Jaqueira, localizada na aldeia Guiomar Pataxó, no município de Porto Seguro. As informações indicam que o crime pode estar relacionado a uma guerra entre facções criminosas que disputam o controle do tráfico de drogas da região. Além da morte de Macaquinho, há relatos de que outras pessoas possam ter ficado feridas. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas e já iniciaram as investigações no local. Ainda, violência em Porto Seguro. A situação no distrito de Vale Verde, em Porto Seguro, ficou tensa. Ontem, terça-feira, após uma troca de tiros entre facções criminosas rivais, o confronto teve início após o sequestro de Adriano de Jesus Sansão, supostamente considerado como o gerente de uma das organizações criminosas, desencadeando ataques entre grupos rivais. Ele ainda não foi encontrado. O sequestro foi realizado por membros de uma facção que domina o tráfico em Vale Verde, com o objetivo de expandir seu território e tomar controle de área pertencente à facção rival que comanda Arraial da Ajuda. Como resposta ao sequestro, o grupo de Arraial da Ajuda invadiu Vale Verde, resultando em um tiroteio que provocou pânico entre os moradores. Populares relataram toque de recolher imposto pelas facções, levando ao fechamento de uma creche e também de uma unidade do pronto atendimento, uma UPA, no distrito de Vale Verde. Uma colisão envolvendo uma carreta que transportava uma máquina pesada e um caminhão guincho aconteceu na BR-101, próxima à cidade de Onápolis, deixando 3 vítimas fatais. O acidente foi registrado ontem à tarde. Após a colisão entre os veículos, houve um incêndio que resultou na morte de um casal que estava no caminhão guincho e de um homem que estava na carreta. As vítimas foram carbonizadas. O acidente deixou 2 vias da rodovia interditadas, gerando um grande congestionamento. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui. Prometemos voltar em uma próxima edição, se assim Deus permitir, mas você continua no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Coutinho Neto retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá? Então fique aí, daqui a pouquinho o Coutinho retorna aí com mais informações para nós. Certo, minha gente? Combinado? Cadê, gente? 12 horas e 23 minutinhos, 12 e 23. Vamos de mais informação aqui para os nossos ouvintes. Deixa eu colocar no ponto aqui para vocês as informações, gente. Aqui, retornando, vamos falar de horário especial aí no comércio, né? Porque o Dia das Crianças se aproxima e Comércio de Ilhéus terá horários aí, né, especiais. Então, presta atenção, o Comércio de Ilhéus terá horário especial amanhã, dia 10, tá? E sexta-feira também, dia 11, ou seja, esta quinta e sexta-feira, por conta do Dia das Crianças. Segundo aí o Sincomércio, na quinta-feira, amanhã, dia 10, e sexta, dia 11, as lojas vão estar abertas das 9 da manhã às 8 da noite, com acréscimo de 2 horas extras de funcionamento em ambos os dias. Já no sábado, dia 12, em razão do feriado nacional do dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, o comércio de Ilhéus estará fechado, tá? Então, você que só pode ir ao comércio após as 18 horas, você vai ter tempo aí suficiente, tá bom? De ir ao comércio, que só vai fechar nesta quinta e nesta sexta, às 8 da noite. Então, ele abre às 9 da manhã e fecha às 8 da noite nesta quinta e sexta-feira, tá certo? São 12 horas e 24 minutos. Vamos aqui de mais informações. Vamos falar um pouquinho ainda de eleição? Porque o ex-jogador do Santos, Paulo Almeida, é eleito vereador. Então, o ex-jogador Paulo Almeida, conhecido por sua trajetória no Santos e por ter sido capitão no título brasileiro em 2002, foi eleito vereador no município de Tarantim, pelo partido Avante. Tarantim é aqui pertinho, já é sudoeste, mas é perto. Com mais de 400 votos, Paulo conquistou uma vaga na Câmara Municipal, trazendo a experiência de liderança que desenvolveu em campo para a política. O Paulo Almeida, além de passagem marcante pelo Santos, né, Futebol Clube, atuou em grandes momentos como Benfica, de Portugal, Corinthians, né, lá de São Paulo, e também pela Seleção Brasileira, construindo uma carreira de destaque no futebol nacional e internacional. E aí, nessa nova fase, como representante lá de Tarantim, ele busca contribuir com a mesma garra e disciplina que marcaram a trajetória esportiva. Essa matéria, na íntegra, você vê aí no site Políticos do Sul da Bahia. E você que já está acostumado, Marcos Bezerra, a comentar aí futebol, né? Então, mais um ex-jogador de futebol entrando na política, né?
É, eleito. Parabéns ao Paulinho Almeida. Eu conheci que o Coutinho Neto me apresentou ele quando a gente cobria o Colo-Colo junto com o saudoso Neo Bastos em 2015. Ele estava no time do Vitória da Conquista, se eu não me engano. Então, parabéns ao Paulo Almeida, o Paulinho Almeida.
Coutinho Neto já até mandou o telefone dele aqui, porque então, se o Gabriela Esportiva quiser entrevistar, né, só entrar em contato. Então desejamos boa sorte para ele, que ele faça um bom trabalho aí em Itarantim. Voltando aqui para o sul da Bahia, vamos passar ali para Itacaré, porque a gente não trouxe a informação aqui sobre Itacaré, né? Então, o atual prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, elegeu aí, portanto, o sucessor, que é o Nego de Saronga. O Nego de Saronga conquistou 72,19% dos votos, somando 8.806 votos a mais que o segundo colocado. Então, ele teve essa vitória expressiva, né, refletindo aí o sucesso da gestão do Antônio Dionísio, no caso, que também obteve um efeito histórico ao garantir a sua coligação ocupasse aí todas as 11 vagas no Legislativo, elegendo todos os vereadores da base aliada, tá? Então, tá aí Itacaré elegendo o Nego de Saronga com 72,19%, tá certo? Então, tá aí a gente resumindo um pouco ainda sobre eleição para vocês, porque, né, nós estamos ainda numa semana que só se fala nisso, né, de eleições. Inclusive, na próxima sexta-feira, vamos trazer aqui, vamos fazer um bate-papo aqui com um empresário, um especialista na área política, para a gente fazer uma análise aí dessa reta final das eleições em Ilhéus e aqui em todo o sul da Bahia, tá? A gente vai falar sobre isso ainda hoje. Bem, são 12 horas e 27 minutinhos, 12h27. Deixa eu divulgar aqui para vocês novamente. Lembrando, tá? Que no próximo sábado, dia 12... vamos ter aí mais uma, né? Porque a ONG Planeta dos Bichos sempre realiza a feira de adoção de cães. Então, no próximo dia 12 de outubro, das 10 da manhã às 3 da tarde aqui em Ilhéus, na Praça do Pontal, ali ao lado da Igreja Católica, né? Vai ter a feira aí de adoção de cães. Então, quem quiser adotar um cãozinho, pode ir lá comparecer na Praça do Pontal, ao lado da Igreja Católica, tá? Então, a realização da feira de adoção de cães é da ONG Planeta dos Bichos. Bem, são 12 horas e 28 minutos. Vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Marcos Bezerra. já está navegando no WhatsApp. O que temos de mensagem? Dá para divulgar pelo menos uma mensagem aí ou duas antes de ir para o intervalo?
Então, ouvinte manda boa tarde aqui, Kátia, Marcos, aqui é da Lagoa Encantada. Tem um rapaz aí, cujo nome é Luquinha, batendo nas pessoas e colocando arma nas pessoas. Gostaria de chamar a atenção das autoridades, está perigoso aqui.
Lagoa Encantada, né? Então, atenção, Polícia Militar, dá uma circulada lá pela Lagoa Encantada para verificar quem é esse cidadão, né? Não pode isso. Então, tá deixando aí, esse cidadão tá deixando as pessoas assustadas, né? E não pode.
Indivíduo praticando maldade lá na Lagoa Encantada e tem também em Castelo Novo. A ouvinte manda boa tarde aqui, não quer se identificar e ela quer se queixar. Porque há umas semanas atrás um rapaz da comunidade lá fez uma maldade no animal que ela conhecia, chutou o cachorro, espancou.
Oh, gente.
Esse cachorro não consegue mais fazer as necessidades. Está usando sonda e chegou até a urinar sangue.
Oh,
então,
Deus.
A moradora está chateada com esse morador da comunidade de Castelo Novo.
O que ele fez aí com o cachorrinho, tá? Isso é crime. Não pode, é crime. Pelo amor de Deus. Vamos cuidar e defender os nossos animais e não maltratar, né? O Marcos, vamos a um rápido intervalo e na volta divulgamos mais mensagens de ouvintes. Então você pode mandar sua mensagem aí que nós vamos divulgar, tá? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
São 12 horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado. Participa ao oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e o Nex Faculdade de Excelência. Está liberada a participação do ouvinte, Marcos Bezerra está navegando ali para divulgar mais mensagens de ouvinte. Antes disso, deixa eu só divulgar aqui uma informação para vocês também. É porque o Marconi Amaral pode assumir mandato de deputado estadual, hein? Ele foi prefeito de Itajuípe. Marconi Amaral, ex-prefeito de Itajuípe, pode ocupar aí uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia. Essa possibilidade surge após a eleição do deputado Euris, também do mesmo partido, né, PSD, para a Prefeitura de Bom Jesus da Lapa. O Marconi, que atualmente é o segundo suplente, pode ter o caminho aí facilitado devido à decisão do primeiro suplente, Josmari, também do PSD. Segundo informações de uma fonte próxima a Josmari, optou por continuar no cargo de secretária, né, no governo estadual, deixando aí assim aberta a vaga para Marconi. Então, o prefeito assumindo em 2025, né, o Euris assumindo Bom Jesus da Lapa, o Marconi pode assumir, portanto, o lugar dele na Assembleia Legislativa da Bahia e se tornando, portanto, deputado estadual. O Marconi, que, né, se candidatou na eleição passada, deputado estadual, mas não se elegeu, né? Ficou aí na suplência, segundo suplente, e agora pode sim ter essa possibilidade, tem essa possibilidade dele assumir, né? Ele atualmente está ali à frente da FASE, né? Que é a fundação que administra o hospital de base em Itabuna. Vamos continuar acompanhando. Surgindo mais novidades, voltamos a falar sobre esse assunto e também sobre outros nomes, né, que podem assumir aí, de repente, alguma cadeira na Assembleia, caso algum outro candidato assuma aí a Prefeitura. Enfim, qualquer novidade a gente volta a falar sobre isso, tá? São 12 horas e 41 minutos. Como está liberada a participação do ouvinte, nós vamos divulgar mais mensagens aí dos nossos ouvintes. Mensagens enviadas para o WhatsApp 98829-1029. Daqui a pouquinho, então, né, Marcos?
A gente aproveita e manda um feliz aniversário para o Edson, na central de abastecimento aqui em Ilhéus. Parabéns, Edson. Felicidades. Tudo de bom.
Já. Já foi o primeiro hoje. Deixa eu mandar um alô aqui para Marli. Dona Marli, né, Coutinho? Lá da Boca da Barra, no São Miguel, ouvindo o Jornal do Meio Dia. Dona Marli, obrigada, tá? Pela audiência, um abraço. E aonde é que Coutinho tá? Rapaz, Coutinho tá ali no restaurante bar Mary Lee, é isso mesmo? Mary Lee. Ah, que bom, hein, Coutinho? Que maravilha, que vida boa. Então, um abraço pro pessoal do restaurante bar Mary Lee, da onde Coutinho está, por onde Coutinho está neste momento.
É o pessoal que realiza a Festa das Crianças no dia 12 de outubro, né? E está pedindo doações para serem entregues lá no bar do Jorginho, no Pontal. Doces, brinquedos, enfim. Então o dia vai ser dia 12 de outubro, a partir das 3 da tarde. E a Feira Cultural do Pontal acontece de 11 até o dia 13 de outubro, né, lá na Praça do Pontal.
Então pronto, tá todo mundo aí informado. Tem mensagem de ouvintes no WhatsApp, Marcos 98829-1029.
Boa tarde, quero agradecer pela vitória do nosso querido prefeito Valderico Júnior, né? Ele disse que tem um rapaz aí que faz lotação e disse que é Valderico doente, né?
E quem foi que mandou a mensagem? Mandou o nome?
Não colocou o nome, não.
Então tá, mas está divulgada a sua mensagem, tá bom? Tem mais mensagem, Marcos Bezerra, no nosso WhatsApp.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. A Fátima, ela quer fazer uma reclamação a respeito da policlínica que tem próximo ao Costa do Cacau ali. Diz que os ônibus não gostam de entrar ali, não param, né? Ontem eu tive que ir a uma consulta, tive que descer no ponto do Costa do Cacau, que é ali, próximo à pista, né? Na BR-415, e fui andando, né? Para pegar o ônibus de volta, né? A mesma coisa de uma senhorinha, né? No ponto, lá em frente à clínica, e falou que já estava horas esperando o ônibus. Os ônibus não entram, então é uma raridade o ônibus entrar ali e deixar o pessoal ali próximo àquela policlínica.
Então tá aí a ouvinte reclamando essa questão aí do transporte público. Diga, Marquinhos.
É só por enquanto.
Então tá aí, né? As mensagens dos nossos ouvintes. São 12h44, 12h44. Vamos de informação, por gentileza, Marcos. Falta de chuva há mais de 100 dias causa baixa dos reservatórios de água em cidades do interior da Bahia, né?
Alguns municípios da região sudoeste do estado estão há mais de 100 dias sem chuvas. A situação tem causado preocupação com o abastecimento de água por causa dos níveis das barragens que abastecem os municípios de Vitória da Conquista, Belo Campo, Jequié e Guarambi. A falta de chuva pode ter consequências, como, por exemplo, a baixa dos reservatórios de água. A barragem de Água Fria 2 está atualmente com 83% de capacidade. Isso representa 5 bilhões e 200 milhões de litros de água. É uma situação confortável, mas por se tratar de um bem precioso, requer um cuidado especial de toda a população. Uso com sabedoria nesses dias mais quentes e uso racional durante todo o período, afirmou o gerente regional da Embasa, Manuel Marques. O local tem capacidade de armazenar 6 bilhões e 400 milhões de litros de água. É o principal reservatório que abastece Belo Campo e Vitória da Conquista, município que recebe 60 milhões de litros de água por dia. Para manter o abastecimento de água em Vitória da Conquista dentro da normalidade, a Embasa, Empresa Baiana de Águas e Saneamento, tem um plano de operação que leva em conta o nível da barragem. Nesse momento, por exemplo, como a barragem se encontra com 83% da sua capacidade, duas adutoras de Catolé e Gaviãozinho estão sendo acionadas. A gente tem uma régua operacional que diz que até 95% nós mandamos da Água Fria para a Vitória da Conquista. Até 85% a gente aciona o manancial de Caculé, que serve de proteção ao de Água Fria. Quando o nível cai, como é o caso agora, que estamos em 83%, acionamos o sistema de Gaviãozinho, explicou o Manuel Marques. Mas nem toda a água que sai da barragem chega às casas. Segundo a Embasa, 28% da água que é distribuída na rede é perdida. Ligações clandestinas e vazamentos estão entre as principais causas. O melhor cenário para o reservatório é a chegada da chuva. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, ela deve chegar ainda em outubro, mas em menor intensidade. A usina hidrelétrica do reservatório da Pedra, localizada no Rio de Contas, está com 52,68% do volume útil. A Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESF, informou que, considerando o nível médio mensal para o mês de outubro dos últimos 10 anos, que é de 33,6% de volume útil, O reservatório da Pedra se encontra em uma situação confortável em termos de segurança hídrica para a bacia do Rio de Contas. Em Guarambi, o reservatório da Seraíma está com 34 milhões e 600 mil metros cúbicos de água, o que equivale a 68,4% da capacidade total. A cidade está há 161 dias sem chuvas. As últimas caíram nos primeiros dias de abril. Os dados são do pluviômetro automático da Agência Sertão. As barragens não estão tão vazias devido às chuvas expressivas de janeiro, depois de uma seca intensa em 2023. A barragem de Seraíma é usada na irrigação do perímetro irrigado e complementa o abastecimento de água em Guarambi, Candiba, Pindaí, Caetité, Lagoa Real e Rio do Antônio, Kátia Gomes.
Então tá aí, né? Bem, são 12 horas e 48 minutos, vamos seguir com mais informações. Ontem não deu tempo de divulgar essa notícia, vamos falar hoje sobre isso. A oposição ao governo da Bahia vence em 13 das 20 maiores cidades do estado. Então, a partir de 2025, 13 das 20 maiores cidades da Bahia serão administradas por prefeitos que fazem oposição ao governo do estado. Esses municípios concentram mais de 4 milhões e meio de eleitores, o equivalente a 40% do eleitorado do estado, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral, TRE. O União Brasil, um dos partidos mais representativos na oposição ao governo baiano, elegeu prefeitos em cidades de grande porte como Salvador, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Simões Filho, Barreiras e aqui Ilhéus. A lista ainda pode aumentar com a vitória da Conquista, né? A Sheila, ela se reelegeu, né? Venceu nas urnas com 58,83% dos votos, mas como ela ainda está com um processo aí, né, para ser julgado no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, se ela vai ficar inelegível ou não. Então, só depois disso aí a gente pode oficializar ela como prefeita a partir de 2025, tá? Lá em Vitória da Conquista. Outra cidade que se torna crucial nesse momento é Camaçari, onde os candidatos Caetano do PT e Flávio do União Brasil irão disputar pela primeira vez na história do município o segundo turno. Então, se o Flávio do União Brasil vencer, né, aumenta essa lista aí, passando para 14 das 20 maiores cidades, né? E aí também Sheila ficando ok, aumenta também. Olha, vamos conferir o cenário político então, assim, fazer a lista para vocês dessas cidades aí, onde o União Brasil venceu, tá? Salvador, Bruno Reis, Feira de Santana, José Ronaldo, Vitória da Conquista, como eu disse, Sheila Lemos, tá? Sub-júdice. Lauro de Freitas, Débora Santana, Ilhéus, Valderico Júnior, Porto Seguro, Jânio Natal, ele é do PL, mas está com União Brasil, está com a Semi Neto. Barreiras, Otoniel, Teixeira de Freitas, Marcelo Belitardo, Simões Filho, Del, Luiz Eduardo Magalhães, o Júnior Marabá, que é do PP, mas também está com a oposição ao governo do estado, né, junto com a Semi Neto. Santo Antônio de Jesus, Genival, do PSDB, a mesma coisa. Guarambi, Nau Azevedo, do Avante, também a mesma coisa. Jequié, Zé Cocá, PP, tá? Então, estão aí apoiando e fazem oposição ao governo do estado, tá? Bem, são 12 horas e 51 minutos e temos analista político ligado no Jornal do Meio Dia, acompanhando aqui o Jornal do Meio Dia, o Matheus Feitosa, do Sul da Bahia. Olha a sua mensagem, a minha mensagem aí para você, Matheus, sobre esse convite, da entrevista. Vou fazer no ar, que eu quero ver se você vai dizer não. Você já está convidado para a entrevista aqui da próxima sexta-feira. Confirmado, ele está aqui confirmando. Então, pronto. Analista político, inclusive do site, né, Político Sul da Bahia, o Matheus Feitosa vai estar conosco aqui na próxima sexta-feira no Jornal do Meio-Dia, fazendo essa análise aí dessa reta final das eleições, né, sobre a vitória aí dos candidatos, principalmente, obviamente, aqui do Sul da Bahia, né, em especial falando aqui também de Ilhéus. Valeu, Matheus, um abraço para você. Bem, são 12 horas. Cadê quem tá ligadinha também? Ah, olha a nossa ouvinte maravilhosa, Júlia, ligadinha. Ela é a mamãe Jennifer. Estão ligadas aqui no Jornal do Meio Dia. Um beijo para vocês, meninas. Obrigada, tá, pela audiência. Olha, ainda falando aqui nessa área de eleição, né, de política, obviamente das eleições de 2024, porque infelizmente a gente, né, vê as cidades acabam ficando sujas de domingo para segunda, muitos santinhos espalhados. E aí, meu amigo, o Ministério Público da Bahia quer que a Justiça aplique multa de R$8.000 contra candidatos a prefeito e vereador nas cidades de Anagé e Caraíbas, no sudoeste do estado, pelo derramamento aí de santinhos durante a madrugada do dia 6 de outubro, dia das eleições municipais. O Ministério Público, por meio do promotor de Justiça Eleitoral, Marco Aurélio Rubique da Silva, ajuizou 27 notícias de irregularidade em propaganda eleitoral, que é o NIPS. Foram ajuizadas NIPS contra Anderson Lima Amorim, o Andinho Amorim PSB, candidato a prefeito em Anagé, Rosivaldo Alves Bispo, o VEL, né, do PSOL, da PSOL Rede, né, candidato a vereador em Anagé, Renato Lima dos Santos, o Renatinho do PP, eleito prefeito de Caraíbas, Carlos Eduardo da Silva Lenares, conhecido como Dudu de Carlinhos, PV, candidato a vereador em Caraíbas, Maria Aparecida Lima dos Santos, a Cida de Márcio, PSD, candidata a vereadora em Caraíbas, e Paulo César Coelho Silva, o Paulo Transportes do Solidariedade, vereador eleito em Caraíbas. Além de Clóvis Meira dos Santos, Deudízia Alves da Silva Freitas, Luciano Oliveira dos Santos, Portugal, e Renato Araújo Oliveira. Segundo o promotor de justiça, a prática de derrame se caracteriza como propaganda eleitoral irregular e é proibida mesmo antes do dia do pleito, pelos artigos 19 da Resolução número 23.610 de 2019 e 37 da Lei 9.504 de 97. E aí ele explica que as medidas visam não apenas penalizar os responsáveis, mas também desestimular futuras irregularidades, promovendo um ambiente eleitoral mais respeitoso nas próximas eleições, destacou o promotor de justiça. Então, antes das eleições, o Ministério Público Eleitoral recomendou a todos os partidos com candidatos que concorreriam no pleito, alertando que a conduta de derrame de santinhos deveria ser fiscalizada e impedida pelos próprios candidatos. Ele complementou que os santinhos foram despejados em locais de votação, poluindo o ambiente e desrespeitando normas eleitorais. E aí o promotor de justiça disse ainda: além de impactar no meio ambiente, a prática gera riscos de acidentes, especialmente para idosos e pessoas com mobilidade reduzida, ressaltou o promotor de justiça. Inclusive aqui em Ilhéus, né, na madrugada, né, da eleição, do dia da eleição, o vereador Vinícius Alcântara mostrou, né, ele estava nas ruas fiscalizando isso e ele mostrou o derrame de santinhos. Tinha até um carro, né, que dava para ver aí que quem era o candidato a prefeito, né, de que candidato a prefeito era, fazendo derrames de santinho na porta de uma escola onde ia ter aí urnas eletrônicas para votação, né? Ô, gente, que coisa horrível, né? Adiantou o quê? Não foi eleito, né, meu filho? Não conseguiu ser eleito. Só sei sujar a cidade. São 12 horas e 56 minutos. Acionando agora, novamente ele, o nosso repórter Coutinho Neto. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia! Começando a nossa ronda no estado da Bahia, cidade de Combeúba, no centro-sul baiano. Combeúba está de luto pela morte do senhor Arlindo Firmino de Brito, conhecido como Arlindão, que faleceu aos 60 anos de idade. Figura ativa na defesa dos direitos da comunidade quilombola do Tamboril, Arlindo era conhecido também por seu trabalho incansável como agente de saúde naquele município. Sua atuação e além da área de saúde, sendo marcado por seu envolvimento em causas sociais e melhorias para as comunidades tradicionais. O ativista foi assassinado em sua própria residência, vítima de um atentado abalando a população. Arlindo foi baleado 4 vezes a queima-roupa ao abrir a porta de sua residência em pleno meio-dia. Após ser chamado pelo nome, o corpo da vítima foi recolhido pelos peritos do DPT e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. A Delegacia Territorial de Polícia Civil de Combeúba já iniciou as investigações buscando esclarecer as circunstâncias do crime. Ainda na região sudoeste da Bahia, um grave acidente envolvendo 3 veículos resultou na morte de 2 pessoas na BA-152, próximo ao município de Livramento de Nossa Senhora. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o incidente aconteceu no quilômetro 370, quando um caminhão com placas de Vitória da Conquista colidiu na traseira de outro caminhão que estava parado e sem sinalização adequada. Logo depois, atingiu o veículo de passeio. As vítimas fatais, identificadas como Luciélio, de 41 anos, era condutor do Celta com placas de Iracenópolis, São Paulo, e Marisley, de 39 anos, passageira, morreram no local devido à força do impacto. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas polícias civil e rodoviária estadual. Um homem morreu após troca de tiros com policiais militares na manhã de ontem, terça-feira, no distrito de Itairu, município de Veracruz, na ilha de Itaparica. O 23º Batalhão de Polícia Militar realizava rondas na localidade conhecida como Beira Rio, quando foi surpreendido por disparos de vários indivíduos. Após uma intensa troca de tiros, os policiais realizaram uma varredura na área. Um suspeito foi encontrado caído, portando uma arma calibre 9mm. Ele foi socorrido ao Hospital Geral de Itaparica, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado. Desde morto! Durante a ação, além da arma, os policiais apreenderam um carregador, 5 munições, 60 pedras de crack, 59 pinos de cocaína, 37 substâncias de maconha e ainda um telefone celular. Todo o material foi encaminhado à delegacia local. Baixo Sul da Bahia, município de Valença. Danilo dos Santos tinha 25 anos porque ele foi assassinado ontem, terça-feira. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Valença, pois se encontrava com diversas perfurações por disparo de arma de fogo. A Polícia Civil, juntamente com o Departamento de Polícia Técnica, foram acionadas através do 190. A autoria e motivação do crime ainda são ignoradas. A Polícia Civil continuará investigando o caso. Um jovem de 28 anos morreu afogado no município de Santa Luz, região Cisaleira da Bahia. Jefferson Barbosa da Costa foi visto entrando num tanque grande, reservatório de água localizado no centro da cidade, mas não retornou após mergulhar. Uma testemunha que presenciou o momento acionou a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal. Os guardas retiraram o jovem da água e prestaram os primeiros socorros enquanto aguardavam a chegada do SAMU. Os socorristas tentaram reanimar a vítima por mais de 40 minutos, porém sem sucesso, e o óbito foi confirmado por volta das 22 horas. De acordo com a polícia, familiares do jovem informaram que ele sofria de depressão e era atendido pelo Centro de Atendimento Psicossocial, o CAPES, da cidade de Santa Luz. Na grande e violenta Feira de Santana, mais 2 pessoas foram assassinadas a tiros. Os 2 homicídios ocorreram na noite de ontem. Um dos crimes foi registrado por volta das 21 horas e 40 minutos, quando um homem, ainda sem identificação, foi encontrado morto ao lado de um hotel na região do terminal rodoviário no centro da cidade. Ele foi alvejado no peito, lombar, abdômen e braços. Mais cedo, por volta de 21 horas, foi registrado o homicídio de um pedreiro de 25 anos. identificado como Edivando Santos Silva, e ela estava no bairro Gabriela quando foi alvejado na cabeça. Também não há detalhes sobre como o crime ocorreu, nem sobre quem efetuou os disparos. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica do Instituto Médico Legal de Feira de Santana. Sua viatura, Vitória da Gabi, vai ficando nesta edição por aqui, mas você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, obrigada, tá? Pelas informações, Coutinho, obrigada. Você retorna junto conosco na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia, tá? Um abraço, Coutinho. Bem, vamos para a nossa última notícia. É uma notícia meio triste, tá, gente? Acaba de chegar aqui uma informação que o lutador de jiu-jitsu morre após ser atropelado por carro enquanto fazia caminhada em acostamento. E isso aconteceu ali no extremo sul da Bahia, Nova Viçosa. Um lutador de jiu-jitsu morreu depois que foi atingido por um carro enquanto caminhava no acostamento na noite de ontem, lá em Nova Viçosa, extremo sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o acidente aconteceu por volta das 6h30 da noite na Avenida Oceânica e a vítima foi identificada como William Felício dos Santos, de 29 anos. Informações preliminares apontam que o motorista do carro trafegava em alta velocidade quando atingiu o atleta. Ele parou para prestar socorro e fez o teste do bafômetro. O resultado deu negativo para uso de bebida alcoólica. A polícia informou que o motorista foi ouvido na delegacia de Teixeira de Freitas e vai responder em liberdade por homicídio culposo causado na direção do veículo automotor. O corpo de William Felício foi levado para o Departamento de Polícia Técnica, DPT, de Teixeira de Freitas. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento do corpo dele. Muito, muito triste, né, gente?
Uma tragédia, né? Alta velocidade nunca é recomendada.
É verdade, gente. Muito triste mesmo. Nossos sentimentos aí aos familiares da vítima. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje. 1h04. Encerramos por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, boa tarde para você também, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, ótima tarde para você e para você, ouvinte, que acompanha o nosso Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros, em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Já já tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.